Bom, nossa conversa de hoje é com a pré-candidata a deputada federal. Está conosco a Bia Vargas. Tudo bem, Bia? Como vai? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos da Rádio Marconi, Uruçanga, região.
Bia Vargas, que é de Sara, Bia.
Exatamente, de Sara.
É, inclusive, na última eleição, foi candidata a vice-prefeita, não foi isso, Bia?
Isso, fui candidata a vice-prefeita, junto com Alex Michels. Fizemos um bom trabalho lá.
Muito bem. Aliás, a Bia esteve recentemente com o pré-candidato ao governo do Estado, Dário Berger, falando também de eleição, falando também de política, não, Bia?
Isso, é. Fui conversar com o senador para a gente, né, desenhar o cenário, o que a gente pretende fazer aqui no Estado de Santa Catarina, o que a gente pretende oferecer para os eleitores. Os dois compreendem que é um momento do país que a gente tem que ofertar uma opção, fazer realmente uma frente ampla em combate a várias limitações, né, que se colocam hoje. Então, o senador Dário está bem animado com essa trajetória, com essa mudança, né, de sigla que ele acabou de fazer. Uhum. Foi muito bem recebido dentro do PSB, está se sentindo em casa. E aí a gente fez um desenho de cenário muito positivo e animador.
Inclusive, nessa conversa também foi discutida a campanha, a situação das campanhas femininas, né? O fortalecimento das campanhas femininas.
Exato. Como eu falei, o cenário que a gente desenhou realmente dessa mudança, e ela vem acontecendo desde 2020. Já nas ruas, na campanha para a prefeitura, eu já percebi nas conversas que a gente fez, esse olho no olho, que foi uma prática que a gente preferiu desenvolver. Então, eu bati de casa em casa dentro do município de Sara e conversei com esses eleitores, e a gente percebeu essa ânsia da mudança de uma pessoa nova, principalmente essa representação feminina. Então, com toda certeza, a reviravolta política que a gente vai viver em 2022 vai ser protagonizada pelas mulheres.
Nós estamos, claro, nessa situação, por conta de lei, falando de pré-candidatura, nesse contexto, mas, evidentemente, que é um momento que o ouvinte, o cidadão, já começa a observar, pegar detalhes, bandeiras, propostas. Quando se fala em situação federal, vem uma visão um pouco mais ampla, né? Mas se tratando de região, se tratando de Santa Catarina, como é que você tem observado, o que defende, né? Especialmente já nesse início aí de trabalho.
Política, a gente tem que trabalhar com a verdade, com quem é. Eu não posso fugir de quem eu sou. Eu sou uma mulher, né? Sou uma mulher empreendedora. Então, a gente tem que compreender a realidade do Estado. Aqui em Santa Catarina, mais de 70% das mulheres que empreendem, elas fazem em busca de uma melhoria na vida. Então, é muito provável que essa mulher é mãe, então, busca empreender para ter essa flexibilidade de horário, para ter controle, né, da sua vida e da rotina, para poder exercer esse papel materno. Então, o meu papel aqui nessa colocação, né, me colocando à disposição nesse desafio, é justamente para olhar por essas mulheres que têm essa condição, né, que querem ter o seu próprio negócio, que querem fazer uma mudança na sua vida, e a gente precisa, de alguma forma, ter um amparo. Então, o meu papel é brigar, né, por uma educação mais inclusiva, porque uma mulher que tem uma criança pequena e tem o seu próprio negócio, ela precisa ter um suporte do Estado referente a uma creche, referente à saúde, referente a tantas outras coisas. E como empreendedora, as facilidades que a gente precisa ter, os subsídios e etc. A gente passou agora por uma pandemia, né? Estamos ainda no finalzinho dela, ainda não finalizou, mas quem viveu essa pandemia e empreendia percebeu a fragilidade que um acontecimento desse pode fazer no seu negócio.
Sem dúvida. Estamos nos recuperando ainda, né, dessa questão da pandemia. Bom, Bia, a política, não só a questão da eleição em Sara, no que diz respeito ao município, né, a eleição municipal, mas essa definição de encarar um desafio, que é um desafio significativo no cenário federal. Essa definição já era algo que estava amadurecendo. Essa conversa política chegou nessa definição em que momento?
Foi logo em seguida de 2020. Assim, logo na finalização da eleição de 2020, eu já sentei com o presidente, o Vinhati, e com o nosso coordenador regional, o Brezola, e eles Me convidaram, né? A princípio, claro, me assustei, como tu falou, é um desafio grande, mas eu compreendi que eu tinha que dar continuidade ao que a gente começou a construir ali na Isara e ampliar, né? Então é uma questão, é um estudo, é uma pesquisa que a gente só amplia. Então, se na Isara a gente percebeu essa necessidade de ter uma mulher representando essas pessoas, que existe uma parcela da população que não tem essa representação nos altos cargos, então a gente tem que se colocar à disposição para poder satisfazer isso, né? Para poder colocar também essas pautas lá em cima. Então, logo em 2020, a gente pegou, conversou, estudou e definiu que esse é o caminho. Existe, sim, um vácuo no meio dos eleitores, assim, de opção que não é preenchido.
Aliás, falando em eleitor, né, eu tenho ouvido também outros pré-candidatos, enfim, não só a deputado federal, até o próprio governo, o Senado, uhum. enfim, a estadual e federal, sobre a escolha do eleitor. Das últimas eleições, dá a impressão que o eleitor ele está mais criterioso, estuda mais, busca de fato algumas opções, tenta fugir de alguns caminhos. Ou seja, em resumo, está prestando mais atenção no voto, né? Que leitura você faz em relação a essa postura do eleitor? É isso mesmo ou não?
Com toda certeza. As pessoas estão realmente mais criteriosas. Elas querem ouvir propostas, elas querem te olhar, elas querem te ouvir, querem entender qual que é a tua pretensão. Claro que existem ainda muitas pessoas que pegam a bandeira do partido e carregam sem nem estudar nenhum pouquinho do histórico da pessoa que está ali à disposição. Mas mudou muito e as pessoas têm sim esse critério, né, de estudar realmente quais são as intenções dessa pessoa que está ali se colocando à disposição. Então é muito importante essa caminhada que a gente está começando a fazer de se mostrar realmente para as pessoas terem a oportunidade de conhecer e entender quais são as bandeiras e as propostas que a gente pretende. Porque é daí que vai sair a decisão. As pessoas querem chegar mais perto do candidato, querem entender o que ele pretende fazer.
Bom, caminhada que começa, tem um caminho pela frente, mas até agora, desde do anúncio, seja lá o primeiro no momento que aconteceu, como é que está sendo essa resposta? A gente sabe que é importante o apoio político, imagino nessas conversas com empresários da região, com lideranças da região, lideranças comunitárias, como é que está sentindo esse retorno nesses últimos meses aí?
Está sendo bem animador. Como eu já falei, existe realmente esse vácuo, essa necessidade de uma representação que eu ainda não consigo definir ainda qual que é esse desejo, mas há uma identificação do público com a minha pessoa que a gente consegue esse apoio de uma forma espontânea, realmente. Eu já tive abordagens de pessoas, a gente foi agora ao congresso em Florianópolis, do PSB, e dentro do congresso, pessoas do estado inteiro, três pessoas que eu não conhecia, que me abordaram e se colocaram à disposição para trabalhar na minha campanha. Então, pessoas de Lages, de Florianópolis e de Chapecó. Eu assim, pô, que legal. Então, quer dizer, eu estou colocando na mesa uma situação que as pessoas estão procurando. Então, é isso, a gente está no caminho certo.
Alguns detalhes aqui em relação ainda a Beatriz Vargas, filiada ao PSB há 7 anos.
Exatamente.
Secretária do PSB Mulher de 2014 a 2017. Foi isso ou não?
Isso.
Muito bem. E aí nós já registramos, né, candidata a vice-prefeito com votação em Sara, né? Pré-candidata a deputada federal por Santa Catarina, também coordenadora da Etnia e Raça. É isso?
Isso, é meu papel dentro do partido. O PSB tem sido a minha casa há 7 anos. Ele pensa a política de uma forma que eu acredito. Eu faço política desde os 13 anos, né? Eu entendo política como uma forma da gente doar o que a gente tem para o outro, né? Seja o tempo, seja a expertise, seja o que for. E essa atitude eu faço desde pequena, realmente, com ações sociais. Fiz parte da Associação de Moradores da Esplanada por muito tempo. Estou dando um auxílio hoje na nova formação de diretoria. E aí, com o tempo, a gente vai percebendo que é através da política que a gente consegue alcançar mais pessoas. E aí veio o político partidário, que há 7 anos tem sido a minha casa, o PSB, que pensa nesse formato público-privado, essa economia criativa. É uma forma de fazer política sem depender 100% do Estado, né, fazendo com que as pessoas tenham esse movimento que trabalha a economia, que aproveite o que a gente tem de melhor, que favorece muito ao empreendedorismo. É muito bacana.
Eu lembro que na campanha ainda do pleito de Sara, juntamente com o Bichos, houve um trabalho, e apesar que o resultado final não foi a vitória do pleito, mas eu acompanhei na época, vocês saíram com um resultado, um sentimento de dever cumprido, acho que foi até um dos termos que eu ouvi em algumas entrevistas, e parece que foi um resultado satisfatório, não, Bia, naquela ocasião, né?
Sim, foi muito, né? O cenário naquela época era como, né, salvo as proporções, como se fosse a terceira via hoje a nível federal. Uhum. Né? A gente chegou num município que sempre duelou, né, entre dois partidos grandes, um deles estava com o governo, e nós conseguimos chegar em segundo lugar, numa eleição municipal muito apertada, e com uma expectativa de 5, 6 mil votos, a gente fechou em 9.700. Uhum. Então, com toda certeza, a vitória na urna ela não aconteceu, mas a vitória moral ela veio com grande louvor.
Uhum. A questão da mulher na política, que é uma das linhas de frente que você defende também, né? É claro que pode e deve melhorar muito ainda, né? A participação... se fizer um levantamento, acho, em Câmara de Vereadores aqui da região, nós temos alguns nomes, mas ainda acho até que melhorou se comparar com anos atrás. Uhum. Mas está distante ainda do que se imagina para o ideal, não, Bia?
Sim, é um processo que a gente vem acompanhando em loco, né? É um crescimento gradativo, mas ainda muito lento. A gente compreende que tem como fazer esse aceleramento, mas ele é gradual. E com esse meu tempo de partido e vivência política, eu comecei a perceber que a mudança, o segredo, né, dessa pouca participação, ela se dá realmente na questão de recursos e distribuição de valores. Haja vista que agora tornou lei a questão do fundo partidário de ser 30%, porque muitos partidos realmente não repassavam, e aí vinham as eleições, as candidaturas laranja e etc. Então agora virou lei, é obrigatório, porque é ali na hora do recurso que passa a peneira, tu entende? Porque como essa mulher, ela se coloca à disposição, ela vem com capacidade para enfrentar uma campanha, e na hora dos recursos, quando não tem essa distribuição, ela não consegue alcançar o eleitor. Se ela não consegue alcançar, obviamente ela não tem êxito, né? Então a gente está vendo esse processo mudar aos poucos, mas ainda é preciso coragem, eu digo, dos dirigentes dos partidos de fazerem realmente essa mudança, porque vai acontecer essa troca, né? Uhum. de mãos. Naturalmente ela vai acontecer. Então talvez o receio desses dirigentes que isso aconteça e eles percam um pouquinho o controle.
Claro que agora, por se tratar, tem aproximadamente 6 meses até a eleição. Imagino que, e quando a gente fala em cenário de Estado, já é um trabalho estadual. Federal é ainda mais amplo, mas o trabalho local, o Estado é o foco principal.
Na verdade a gente tem que trabalhar a nossa região, né? Agora ampliar o que foi feito em Sara. Sara é uma cidade que cresce muito, mas ainda comparado, né, a outras, ela ainda é uma cidade pequena. Então sim, eu tenho que transformar o que a gente fez em 2020 para toda a ANREC, a Murel e companhia, e de alguma forma chegar nas outras cidades do estado, como eu te falei. Há pessoas sedentas por uma representação. Uhum. Então eu tenho que, de alguma forma, buscar. O nosso planejamento é fazer isso nos próximos 2 meses, fazer essas visitas pontuais em outras cidades do estado, né? Elencar enfim, eleger um representante lá que vai levar o nosso nome, todo o nosso material, e depois focar aqui.
Muito bem. Conversamos com a pré-candidata a deputada federal, a Bia Vargas, que esteve conosco. Bia, obrigado pela presença, boa sorte aí na campanha, um bom trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada a todos, bom dia, bom final de semana.
Esteve acompanhando a Bia aqui, o Henrique Gastaldon, né, Henrique? Uruçanguense, né, Henrique? Dá um bom dia aí, Henrique, pega o microfone pro pessoal. Como vai, Henrique? Tudo bem?
Opa, tudo bem. Prazer imenso estar aqui no novo estúdio da Marconi, né? Isso. Eu que estive no passado, quando estive na administração do grande ex-prefeito Johnny Felipe. E acompanhando agora a nossa querida pré-candidata Beatriz, que que a gente pensa numa mudança, né? É, naquele lado não polarizado da situação, né? E um abraço especial à nossa querida Benedetta.